Ora, hoje vou falar na normalização do que é antinatura e que considero ser a raiz do problema dos casos de abusos sexuais na Igreja. Muito se tem falado nos casos de abusos sexuais praticados por representantes da Igreja Católica, alguns dos quais contando com a cobertura ou inação da respectiva hierarquia. Nada disto é novo. Quem não tem conhecimento de situações contrárias às regras da Igreja Católica, praticadas por signatários dela nas mais diversas situações. Quem não conheceu um pároco de aldeia que vivia com uma sobrinha ou uma governanta? Quem não conhece padres com vários filhos, por vezes diferentes mulheres, só para citar casos que sempre foram mais ou menos aceitos pelas comunidades e ignorados pela hierarquia eclesiástica? O que os casos agora revelados, um pouco por todo o lado, têm provocado maior choque e pior reação por parte das pessoas é o facto de se tratar de abusos de menores, a maioria dos quais à guarda ou no âmbito das atividades da Igreja Católica, que tinha a obrigação de os proteger. Nada disto é novo e vem de muito trás. Diria mesmo que desde que a Igreja Católica, a Igreja, é uma instituição com o clero a assumir-se como uma casta a quem os crentes devem obediência. Basta conhecer-se um pouco da história da Igreja Católica para saber de todo o tipo de desmandos, em muitos casos incluindo aquilo a que hoje classificamos de crimes contra a humanidade. Basta ser presente o que foram as guerras da expansão do catolicismo. No campo estrito dos abusos sexuais, há imensa literatura sobre o assunto ao longo da história. O que faz a diferença entre o tratamento que é dado a estes casos e o que era a prática seguida, ainda há bem pouco tempo, é o maior escrutínio público das instituições que é feito através da comunicação social e das redes sociais que obriga as autoridades da Justiça e da Igreja Católica a terem de investigar e julgar os casos denunciados por causa disso. Ainda não há muito tempo, alguns destes casos eram resolvidos pela hierarquia da Igreja Católica com a transferência dos infratores criminosos de funções ou local em que as exerciam. Também era recorrente, para que puderem manter em funções da Igreja, a imposição da negação da prática de tais atos. Basta assistirmos às explicações e justificações atabalhoadas dos mais altos signatários dignitários da Igreja Católica para percebermos como não se sentem à vontade ou darem-nas porque alguns têm rabos de palha. O exemplo do Bispo de Porto é bem ilustrativo de como há, na hierarquia da Igreja Católica, que ainda não assumiu a gravidade da situação e tudo faz para a desacreditar. É evidente que todos os casos que venham a ser identificados deverão ter tratamento devido na Justiça e na Igreja Católica. Não deixa, apesar de tudo, de surpreender que alguns eclesiásticos procurem justificar os abusos sexuais, argumentando que é uma situação transversal a toda a sociedade, como se a Igreja Católica não tivesse mais responsabilidade que outras instituições, que justifiquem não tomarem medidas quando tomaram conhecimento dos casos, porque as regras eram outras, ou que os casos devem ser tratados pela Justiça, como se a Igreja Católica, pelos princípios que diz defender, não devesse intervir logo, desde sempre, independentemente de ter sido ultrapassado o prazo para a Justiça poder intervir. É evidente que todos os casos que venham a ser identificados devem ter tratamento devido, quer a nível da Justiça, quer sem reserva nem desculpas pela hierarquia eclesiástica. Mas parece-me também evidente que muitos destes casos se devem à normalização que a Igreja Católica tem de fazer de uma situação contra a natura, ou seja, a proibição da vida sexual, de casamento e de outras situações aos seus membros. O que ao longo dos séculos se foi mantendo, com uns a fecharem os olhos e outros a terem de suportar os abusos, sem apelo nem agravo, face ao grande peso do clero na sociedade. Os tempos mudaram muito e muito rapidamente, a Igreja Católica, como todas as instituições e principalmente com o peso de todo o seu passado, não foi capaz, porque tem tido grande resistência no seu interior, apesar dos esforços designadamente de Papa Francisco, a adaptar-se aos novos tempos. Em que medida é que ainda vai a tempo de se regenerar é a questão que se coloca.
Para já, assistimos a ondas de choque de consequências ainda imprevisíveis. Fiquem bem, até para a semana.